Bom, então semana passada nós vimos aqui bastante sobre o crescimento de Yaakov e Esav, sobre um pouco do nascimento deles, depois sobre o crescimento deles, o que cada um foi fazer, para onde cada um foi. E depois no final da aula, que não foi só um final, foi acho que uns 40 e poucos minutos, nós discutimos sobre o que nós aprendemos da forma que os dois filhos, Yaakov e Esav, foram educados. Nós vimos aqui uma longa discussão que o Rav Hirsch traz sobre o fato de termos que obedecer a norma que Shlomo HaMelech nos diz. Hanoch lanar al pidarko, você deve educar cada jovem de acordo com o seu caminho. E uma vez que aqui nós temos duas crianças diferentes, por mais que eram gêmeos, você tem o Yaakov que gosta de ficar sentado, estudar o tempo todo. E você tem o Esav que é um cara que gosta de correr, gosta de campo, de caça. Então precisaria dar uma educação para cada um de acordo com o seu tipo. Aquele que gosta de ficar sentado o tempo todo, então vai ser educado dessa forma. E aquele que gosta de correr precisa receber uma educação nesse tipo. Ou como ele falou, o Pasuk aqui, o versículo dizia que ele era Gibor Tzaid, ele era forte na caça. Ele podia ser um forte e usar a força dele para servir a Shem. Mas o fato de ter colocado os dois lado a lado, no mesmo tipo de educação, os dois sentados no mesmo banco, estudando as mesmas coisas, isso causou com que Esav acabasse esperando só ele crescer um pouco para ele poder pegar todos os livros, jogar para o alto e falar: não me interessa nada dessas coisas, não quero mais saber de absolutamente nada. Nós discutimos sobre isso, que até foi comentado: muita gente dá a mesma educação para os filhos e uns saem bons, outros não. Aí que está o problema. Não é para dar a mesma educação para todos os filhos, porque varia e tem que saber se adaptar a cada criança a sua forma de ser. Até chegamos a comentar que existem muitas condutas que uma pessoa tem, ou virtudes que a pessoa tem, que podem ser negativas e podem ser usadas para o negativo, mas ao mesmo tempo dá para se converter elas para o positivo. E tem que justamente os pais saberem direcionar os filhos para saberem usar essas virtudes que podem ser mal usadas para serem usadas e canalizadas para o bem. Faltou só um detalhe para falar sobre o trecho que nós vimos semana passada e nós podemos passar para o próximo assunto. O último versículo que nós vimos semana passada nos contava: Vayehav Yitzhak et Esav kitzayid befiv, que Yitzhak amou o Esav, pois ele tinha caça na sua boca. Verivka ohevet et Yaakov, Yarivka amava o Yaakov. Então, voltando a explicar, apareceu aqui duas vezes sobre isso, que o Esav tinha tzayid, tinha caça. Então nós vimos duas explicações: ou que ele de fato, no final das contas, ele era caçador, ele gostava disso, ou que tzayid, ele caçava com a sua boca. Ele tinha uma lábia muito boa e ele enganava as pessoas muito bem, inclusive o seu próprio pai. Quando ele se fazia perante o pai de uma coisa que ele não era. Aí nós perguntamos por que o versículo aqui usa essa linguagem diferente. É o mesmo verbo, mas está usado diferente. Quando diz que o Yitzhak amou o Esav no passado, e quando diz sobre a Rivka, diz que a Rivka ohevet, amava constantemente o Yaakov. Nós perguntamos por que essa diferença para o Yitzhak em relação ao Esav está em linguagem passado, e quando se trata da Rivka em relação a Yaakov está escrito em uma linguagem presente. A diferença entre os dois, nós explicamos semana passada que o Pirkei Avot, a ética dos pais, já nos diz que todo amor que é condicional a alguma coisa, se essa condição cessa, o amor também cessa. E se é um amor incondicional, então não faz diferença o que acontecer, sempre vão se amar. Quando a Torá fala sobre Yitzhak em relação a Esav, diz que o Yitzhak amou o Esav, pois ele tinha caça. Ou seja, todo o tempo que ele tem caça, Yitzhak amou. A partir do momento que ele não tinha mais caça, ou não trouxe mais caça, ou parou de enganar o pai, o que for, ele já não tinha mais o mesmo amor. Enquanto que a Rivka amava o Yaakov constantemente, porque não tem motivo para esse amor. Ela amava. E pelo fato de não ter um motivo específico, a Rivka amava constantemente o seu filho Yaakov. O Magid de Dubna explica esse trecho com uma outra lição muito interessante. Diz o Magid de Dubna que existe uma diferença muito grande entre a forma do judaísmo de pensar e a forma do mundo pensar. De uma forma geral, o mundo pensa que uma pessoa é o que ela faz. E a Torá enxerga diferente. A pessoa é quem ela é. Então, por exemplo, se você chega para uma criança e pergunta para ela o que você vai ser quando crescer, então ele já fala o que ele vai fazer quando ele crescer. Ele não vai te responder o que ele vai ser quando crescer. Ele te responde que ele vai ser um doutor, que ele vai ser advogado, que ele vai ser um professor, ou o que for. Todas as respostas que a criança está dando, ele não está declarando para você o que ele vai ser. Ele está declarando o que ele vai fazer. São duas coisas diferentes. Mas, infelizmente, pela visão do mundo, a pessoa é o que ela faz. Se ele tem uma profissão importante, então ele é uma pessoa importante. E se ele tem uma profissão que não é tão importante, então ele não é nada, ele é um schlepper. Por outro lado, a Torá não enxerga dessa forma. Muito pelo contrário. A Torá nos diz que a pessoa é aquilo que ela é de fato. Ou seja, uma pessoa pode ser um mensch, pode ser uma pessoa educada. Isso ela é. Isso não é o que ela faz. Isso ela é. E por isso aqui existe uma diferença na linguagem entre o Esav e o Yaakov. Quando a Torá fala que Yitzhak amou o Esav passado, porque ele tinha caça na sua boca, é porque o Esav justamente refletia os valores não judaicos, onde ele é o que ele faz. Todo o tempo que ele faz, todo o tempo que ele caça, ele é um caçador, ele é o que ele for. E por conseguinte, ele tem valor. A partir do momento que ele deixar de fazer o que ele normalmente faz, ele é um zé ninguém. Se ele é ninguém, então por que você vai amar ele? Perdeu o amor, porque ele já não é mais ninguém. Uma vez um jogador de beisebol nos Estados Unidos fez essa declaração. Ele falou: você é tão bom quanto a sua última tacada. Quer dizer que a pessoa é o taco dele. A partir do momento que ele não está jogando, ele não é mais ninguém. Por outro lado, quando se trata da visão da Torá, não é assim. E sim, a pessoa é um mente, a pessoa é uma pessoa ética, uma pessoa que ama os outros. Isso ele é de fato. Por isso a Rivka, a Torá afirma, a Rivka amava o Yaakov. Por quê? Porque o Yaakov era sempre ele. Ele nunca era o que ele fazia para deixar de fazer e deixar de ser. Ele era o que ele é. E por isso dava para amar ele constantemente. Bom, a Torá agora continua contando para nós uma passagem muito curiosa e muito importante. A Torá conta para nós: Vayazed Yaakov Nazid. O Yaakov fez um cozido. Vayavo Esav min hasade, e o Esav veio do campo, vehu ayef, e Esav estava cansado e exausto. O que aconteceu aqui? Então, em primeiro lugar, o que é que o Jacó está fazendo na cozinha? Ele está cozinhando de repente. Explica para nós o Midrash, e nos conta o Midrash, que aquele dia, Jacó e Esav estavam completando os seus 15 anos de idade. E neste dia faleceu Avraham, Avraham o avô deles, pai de Yitzhak. Como nós já vimos e até semana passada também repetimos esse fator, o Avraham Avinu, teoricamente, deveria viver pelo menos 180 anos. Porque nós estamos aqui numa época onde cada geração vive menos do que a anterior. Diferente do que hoje, talvez. Aqui nós estamos numa época onde Abraham deveria ter vivido mais, Yitzhak viveria menos, e Jacó viveria menos ainda. De fato, Jacó viveu menos do que Yitzhak. Mas, Abraham viveu menos do que Yitzhak. Por que isso? Porque, na verdade, Abraham deveria falecer com seus 180 anos, igual Yitzhak vai falecer. Mas, já que, quando Abraham tinha 175, o seu neto Esav começou a fazer pecados gravíssimos em público, ele começou a assediar, ele começou a assassinar, roubar. Então Hashem não queria que Abraham tivesse que assistir esse mau comportamento do seu neto. E por isso ele faleceu com 175 anos. E foi justamente nesse dia. Abraham faleceu. A Torá já contou isso na Parashá anterior. Na época nós mencionamos, uma vez que naquele ponto da Parashá, Hayei Sarah, a Torá terminou de contar coisas de Abraham Avinu e não ia mais contar nada. Por isso já falou que ele faleceu. Por mais que ainda ele não faleceu, ainda deu tempo dos seus netos nascerem, ele conheceu os seus netos, e só quando eles fizeram 15 anos ele faleceu. Então quer dizer que o que estava na Parashá anterior, Hayei Sarah, que contou que Abraham viveu 175 anos, e depois ele foi enterrado pelo Yitzhak e Ishmael, onde? Na Me'arat HaMachpelah, aqui em Hebron, onde lá é o campo que Abraham comprou para enterrar sua esposa Sarah. Tudo isso aconteceu nesse momento, nesse dia. Voltaram todos do enterro de Abraham Avinu. E agora, Jacó foi para a cozinha. Você vai perguntar por quê? Porque Jacó foi preparar algo que é chamado Seudat Havra'ah. Existe um conceito, uma halakha, uma lei, que quando um enlutado volta do cemitério de ter enterrado um parente próximo dele, ele não pode comer da própria comida. A primeira refeição, alguém precisa trazer para ele. Por que isso? Primeiro motivo, porque a pessoa está tão amargurada, que com certeza naquele momento ele está tão perdido, que ele não quer nem comer e nem nada, ele prefere morrer, de tão triste que ele está. Então por isso a Torá diz, não vamos confiar que ele vai chegar em casa e comer, e sim os colegas devem providenciar comida para ele. Segundo motivo, é porque a pessoa está amargurada, e se as pessoas vão se preocupar com ele e vão vir lá trazer comida, já vão acabar também consolando ele. Então é uma forma de conseguir com que as pessoas venham consolar ele assim que ele volta do cemitério. As pessoas já vão lá levar uma refeição para ele. Nessa refeição, se costuma dar para o enlutado um dos dois alimentos a seguir, ou ovo ou lentilhas. Por quê? Primeiro, são redondos, que demonstram e lembram o ciclo da vida. E segundo, que ambos não têm boca. Quer dizer, o feijão, por exemplo, tem aquela como se fosse uma boquinha na lateral dele. A lentilha é redonda e não tem nenhuma boquinha. Justamente demonstrando que naquele momento o enlutado também não tem boca. Ou seja, que por mais que é algo sofrido, ele precisa aceitar numa boa e não começar a falar coisas para Deus e bronquear pelo fato de ter perdido um parente. Então, Yaakov Avinu começou a cozinhar esse cozido para o seu pai Yitzhak, que estava enlutado e acabou de enterrar o seu avô Abraham. Então, primeiro ponto importante é que essa comida que Yaakov está fazendo é dele. Não é que ele entrou na cozinha de Yitzhak e pegou das lentilhas de Yitzhak para cozinhar. Porque essa refeição que se dá para o enlutado não pode ser comida do enlutado, tem que ser alguém que traz para ele. Então a comida, na verdade, naquele momento, era uma comida do Yaakov. E o Yaakov começou a fazer uma comida lentilha. Aqui não está escrito ainda, mas para frente nós vamos ver um pouco melhor. Nesse momento está escrito apenas que Yaakov fez um cozido. Mas esse cozido eram lentilhas. Vayavô Esav, e o Esav veio minasade do campo, verru Aiev. Ele estava cansado, ele estava exausto. Por quê? E nossos sábios contam no Midrash que justamente, por que ele chegou tão exausto assim? O que aconteceu de tão diferente nesse dia? Assim que Abraham faleceu, ele cometeu o primeiro assassinato da vida dele. E ele chegou exausto, quer dizer, ele chegou atordoado. A primeira vez que ele faz uma coisa dessas, ele estava um pouco perdido, de fato, pelo que ele fez. Vayomer Esav el Yaakov. Esav falou para o Yaakov. Halitei na min ha-adom ha-adom hazeh. Me dá, por favor, ou depois nós vamos ver o que quer dizer, na, me dá destas lentilhas, mas ele não falou da lentilha. Como ele falou? Me dá esse vermelho do vermelho. Que aiefa fanohi, porque eu estou cansado, eu estou exausto. Alken karashemo Edom. Por causa desse vermelho que ele pediu, as lentilhas, ele passou a ser chamado de Edom. Esav vai gerar um povo chamado Edom. Edom é de Adom, vermelho. Vayomer Yaakov. Então, em primeiro lugar, o que acontece aqui? Esav chega, está exausto, ofegante. Ele chega em casa e vê que Yaakov está cozinhando ali uma lentilha gostosa, saborosa. Ele fala, que legal! Me dá dessa coisa vermelha aí que eu quero comer. Eu estou cansado. Mas o Esav diz para o Yaakov, sabe, eu estou tão cansado, tão exausto, eu não quero nem ter o trabalho de começar a comer. Eu vou abrir a minha boca e você joga a lentilha goela abaixo. Yaakov já tem o seu tino comercial. Yaakov fala para ele, Vayomer Yaakov, Yaakov fala, Michrach hayomet bechoratechali. Venda como o dia a sua primogenitura para mim. Afinal, você sabe, nasceu primeiro. E vamos lembrar, até entre parênteses, nós vimos que Yaakov nasceu segurando o calcanhar do Esav, porque na verdade ele deveria ter saído primeiro, mas o Esav foi mais rapidinho e pulou na frente. Então, o Yaakov agora fala, escuta aqui, vende para mim a sua primogenitura. E está aqui, aparentemente, está tendo uma negociação. Você quer que eu te dou lentilhas? Não está escrito, claro, mas tudo indica que. Você está pedindo para eu te dar lentilhas, Esav. Não tem problema, são minhas, eu tô cozinhando pro papai isso daqui. Você quer? Não tem problema, vamos negociar o negócio aqui. Você é primogênito? Eu quero ser o primogênito. Você vende esse direito pra mim? Daqui a pouco eu vou entender o que quer dizer esse direito. O que ele tanto quer de primogênito? O que faz diferença? Mas Jacob quer negociar isso. Você aceita? Vayomer Esav, e o Esav falou... Em primeiro lugar, no versículo anterior dizia Ha'adom, ha'adom, azé, o vermelho, vermelho. Por que está escrito duas vezes vermelho? Então, está escrito nos livros que ele também pediu vinho. Ele viu que o Esav viu que Yaakov estava preparando também para servir o seu pai Yaakov, o seu pai Yitzhak, desculpa, vinho junto com as lentilhas. Então ele falou, sabe uma coisa? Me dá do vermelho. Eu quero lentilhas, eu quero vinho. Tudo. Vai eu merecer, o Esav falou, sabe uma coisa? Eu disse, qual que é o jeito eu vou morrer? Vê lá, mas ele bechorai. Para que que me serve essa primogenitura? Aí você vai perguntar, o que está acontecendo aqui? O que o Esav está declarando? Eu vou morrer. Como assim? O que aconteceu de repente que você, Esav, está lembrando que você vai morrer? De onde você tirou agora que você vai morrer? Ainda tem tanto tempo. Você é primogênito. E não sei quais são exatamente as vantagens, mas se tem vantagens, você vai ter elas até o final da vida. Você não vai morrer agora. Mas parece que o Esav está preocupado. Eu vou morrer. E se eu vou morrer, não faz diferença nenhuma. Conta para nós o Midrash. Que naquele dia, uma das coisas que ele fez várias coisas, ele assediou uma moça no campo e ele matou. Mas quem ele matou não foi qualquer um. Ele matou uma pessoa extremamente importante daquela geração. E agora ele estava correndo perigo de vida. Quem era esse sujeito? Esse sujeito chamava-se Nimrod. Nimrod era aquele famoso rei que lutou contra Abraham Avinu, jogou Abraham na fornalha, depois participou da Torre de Babel. E esse Nimrod quis o tempo todo correr atrás do Abraham. Esse Nimrod é aquele que depois fez a guerra dos 4 e 5 reis. Ele era um dos reis, Amrafel era Nimrod. Então, o sujeito já apareceu muitas vezes por aí, um sujeito poderosíssimo. E esse Nimrod tinha uma roupa especial. Mais pra frente ele vai acabar mencionando essa roupa de novo. Mas o Nimrod tinha uma roupa especial, que era uma roupa que pertenceu a Adam Harishon. Essa roupa foi passando de pai para filho, até que o Nimrod roubou essa roupa. E de repente, Esav matou o Nimrod e pegou essa roupa real dele, uma roupa extremamente importante, cara, e tinha algo mais especial, que essa roupa tinha desenhada nela animais. E quando alguém vestia essa roupa, ia para o meio do campo, os animais se aproximavam dele. E aí era muito fácil caçar. Esav, que gostava de caça, estava de olho na roupa, né? Ele pegou essa roupa e agora, obviamente, que os súditos e família do Nimrod estavam de olho no Esav. Na primeira chance que der, eles vão matar o Esav. Por isso que o Esav agora faz essa declaração para o Jacó. Fala, escuta, a verdade é que eu estou frito mesmo. Eu vou morrer logo. Então, para que primogenitura? Eu vou morrer mesmo. Não faz diferença nenhuma. Não vou aproveitar disso o resto da vida. Sabe uma coisa? Se você quer, não tem problema. Podemos negociar. Vayomer Yaakov. Yaakov falou para o Esav, Hishave Ali. Kayom. Me jura como o dia. Depois vamos entender o que quer dizer jura como o dia. Mas ele pediu, jura para mim. Quer dizer, você está fazendo um juramento, você está passando a sua primogenitura para mim. Vai de chavalo. Ele jurou. Vayimkoret becholato leYaakov. E dessa forma, ele passou, ele vendeu a sua primogenitura para Yaakov. Veyaakov natan leEsav. Yaakov deu para o Esav lechem, pão, um zidadashim, e um cozido de lentilhas. Agora a Torá fala do que era esse cozido, cozido de lentilhas. Vayohal, vayesht, vayakom, vayelach. Quatro verbos seguidos. Ele comeu, bebeu, levantou e foi-se. Vayivez Esav et abechorá, e Esav desprezou a primogenitura. Até aqui é a história que aconteceu aqui nesse momento. Vamos entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, o Yaakov está cozinhando essas lentilhas, como nós já explicamos. Ele está cozinhando porque temos aqui o pai dele, Yitzhak, que está de luto, acabou de enterrar o seu pai, Abraham, e ele precisa comer da comida do outro. Chega o Esav, e o Esav está exausto. Exausto por quê? Pelos dois motivos. Primeiro, ele assediou uma moça no campo. Primeira vez que ele faz isso, pelo menos em público. Segundo lugar, deu para ouvir? Em segundo lugar, ele também, naquele dia, assassinou o Nimrod e roubou as roupas de Nimrod que pertenceram no passado a Adam Harishon. Aí o Esav fala para o Yaakov, Hal iteni na. Joga a goela abaixo. Na. O que quer dizer na? Geralmente a palavra na significa por favor. Aí você fala, estranho. Esav pedindo alguma coisa por favor não era comum, não fazia parte do vocabulário de Esav pedir as coisas por favor. Aí você vai falar pra mim, ah, você tá sendo maldoso com Esav, que negócio é esse? Agora ele virou malvado que nem falar por favor ele fala? Então é muito simples. Se nós olharmos um pouco mais pra frente, nós vamos chegar lá, se Deus quiser, breve. O Yitzhak, em um dado momento, pede para o seu filho Esav trazer uma caça para ele comer. Tudo bem, a Rivka lá vai dar ideia para o Yaakov fazer isso, porque o pai vai abençoar o filho, e o Yaakov vai, pega um animal, prepara os animais, leva lá para o pai comer. E em seguida chega o Esav com a sua caça. E lá nós vemos a diferença que tem entre a linguagem do Yaakov quando traz a comida para o pai e a linguagem do Esav quando traz a comida para o pai. O Yaakov fala bonitinho. O Yaakov fala para o pai, por favor, papai, sente-se. E coma a comida. Quando chega o Esav, a Torá fala, Vayomer le'aviv, ele falou para o seu pai, Yakum aviv yochal mitzeit beno, levanta o pai e come da comida do seu filho. Ele não fala levanta por favor, pai. Diferentemente do Yaakov lá que sim usa a palavra por favor. Então não é um exagero que nós estamos falando. E sim, estamos perguntando, o que acontece aqui? Não era o comum do Esav falar por favor, nem para o pai ele falava assim. E de repente, no nosso caso aqui, ele chega para o Yaakov e fala, Yaakov, por favor, joga a goela abaixo essa lentilha. Tem aqueles que dizem, para você ver só, o que a fome não faz, o que a exaustão não faz, e o que não faz quando alguém mal educado precisa de um favor urgente, que aí ele até sabe falar por favor e sabe pedir de uma forma mais polida. Mas muitos explicam que a palavra na aqui não significa por favor. E sim, na é algo mal passado. Aparece isso quando a Torá fala sobre o Korban Pesach, que não pode comer o Korban Pesach mal passado. Então, na é algo que não está ainda muito bem cozido. Quer dizer, o Jacob ainda está lá mexendo a panela, está cozinhando ainda as lentilhas, e o Esav chega e fala, antes faz uma coisa, me joga agora lá abaixo, na, esse negócio aí que não está ainda bem cozido. Não interessa, como tiver, eu quero comer, porque eu estou exausto, eu quero comer, e não me interessa como está a comida. E aí ele pede para jogar desse vermelho vermelho. Estranho essa repetição. Então muitos comentaristas dizem que ele falou duas vezes que ele tanto queria aquelas lentilhas que ele, por expressão de linguagem, falou, dá desse vermelho, dá logo. E tem aqueles que dizem, como nós mencionamos antes, que ele pediu duas coisas. Eu quero que você me dá lentilha, eu quero que você me dá vinho. Depois a Torá fala, uma vez que essa história aconteceu, que o Esav pediu do vermelho, por isso ele foi chamado de Edom. O povo que vai sair dele vai ser chamado de Edom. Eretz Edom, a terra de Edom. Edom de Adom, vermelho. Aí você vai perguntar, no, o nome saiu por causa da lentilha? O que aconteceu aqui? É estranho. O nome do povo do Esav é por causa da lentilha que o Esav pediu para comer? O Netzir de Volozhin diz que Deus fez de propósito aqui que eles acabassem se nomeando em virtude dessa história aqui, dessas lentilhas, para que ninguém no futuro venha a dizer que isso nunca aconteceu. O quê? O que você está inventando? Esav vendeu primogenitura para Jacob? Imagina, Esav é primogênito. Não. Você não pode negar uma coisa dessa. Qual o nome mesmo do teu povo? Ah, lembra das lentilhas lá que você comeu, vermelhas? E o que aconteceu naquela história? Você não vendeu a primogenitura? Então não tem como negar uma história que virou um termo para o próprio povo dele. Agora diz o Yaakov pro Esav, sabe de uma coisa, Esav, vamos fazer um negócio. Michra hayom et bechoratecha li. Venda para mim a sua primogenitura. O que quer dizer se vende? Conforme uma opinião, vende significa vende. Eu vou te dar lentilhas. Em troca de lentilhas, você me dá a sua primogenitura. É uma venda, é uma troca. O Radak e o Ramban, o Nachmanides, dizem que não. Desde quando você faz uma venda agora em troca das lentilhas? Não tem sentido essa compra e venda aqui. Diz o Ramban, sabe o que aconteceu? Venda se faz com dinheiro. Esav e Yaakov negociaram algum valor que a Torá não especifica. Negociaram. Quanto você quer que eu te pago? Esav, eu estou te pagando agora. Quanto você quer? Yaakov tirou o dinheiro do bolso, pagou para o Esav. Agora, na época deles, o costume era que quando você fazia um bom negócio, você depois fazia um almoço. Então, depois que ele terminou a negociação, agora você quer mesmo as lentilhas? No problem, vou te dar lentilhas, vou te dar pão, te dou o que você quiser agora, como um sinal de refeição, como se fosse festiva ou comemorativa da negociação que foi feita. O Rav Hirsch explica que a palavra mechirá nem sempre significa venda. Mecher pode ser também abrir mão de algo. E aqui o Esav está abrindo mão da sua primogenitura. Não quero mais ser primogênito, não me interessa esse cargo. Yaakov, você está interessado? Não tem problema, estou cedendo a você esse cargo. E tanto o Yaakov pede, na primeira vez, e na segunda vez, o Yaakov fala primeiro, venda para mim, Hayom, como o dia, e depois Yaakov pede de novo, jure para mim, como o dia. O que significa como o dia? Assim como o dia passou, nunca mais volta, assim também a nossa negociação foi feita, nunca mais volta. Não vai vir amanhã dizer, ah, sabe uma coisa? Eu estava pensando bem ontem à noite, antes de dormir, e eu achei que talvez não valha a pena ter te vendido a primogenitura. Vamos inverter aí a troca? Dizia como não, você vai me vender como o dia. Acabou o dia, passou, passou. Foi feita a venda, foi feita, não volta nunca mais. Agora você vai perguntar, o que foi que Yaakov tanto aqui comprou do seu irmão Esav? Ele comprou do seu irmão Esav duas coisas, basicamente. Primeira, nesse momento que nós estamos ainda antes do recebimento da Torá, e mais especificamente, nós estamos antes do pecado do bezerro de ouro que o povo fez depois de receber a Torá, o incumbido de serviço a Hashem era sempre o primogênito. Quando nós saímos do Egito, quem é que era o sacerdote? Primogênito. Até que teve o pecado do bezerro de ouro. E no pecado do bezerro de ouro participou todo o povo, menos a tribo de Levi. E aí Deus falou, peraí, primogênitos também participaram dessa? Ou não? Então vocês perderam o cargo. Eu vou passar o cargo de serviço a Hashem no templo para aqueles que não participaram, a tribo de Levi, Kohanim e Leviim. Nesse momento, quem é que merece o serviço a Hashem? Primogênito. E Jacó fica pensando, primeiro, olha meu irmão o comportamento que tem e vai servir Deus onde? E se for servir, será que é isso que Deus quer? Um cara desse servindo ele? E depois, eu gostaria de fazer isso. Então eu vou fazer uma troca. Já que ele não está parecendo muito interessado nesse cargo, vai ser muito fácil negociar com ele. Eu vou trocar com ele. Mais uma coisa que veio nessa venda é... Avraham Avinu comprou Me'arat HaMachpelah. Lá ele enterrou a Sará. E lá ele acabou de ser enterrado. Yitzhak já tem uma vaga garantida lá, que Abraham já deu para o Yitzhak. E por conseguinte, a esposa do Yitzhak também tem uma vaga lá. Sobraram agora mais dois lugares. Quem vai receber esses dois lugares? Esav e sua esposa, ou Yaakov e sua esposa? A princípio vai ser o primogênito. Diz o Jacó, vamos fazer uma negociação aqui. Eu quero comprar sepultura em Me'arat HaMachpelah. Vamos negociar tudo aqui. Eu quero o serviço a Deus que você a princípio deveria fazer, sabe? Segundo, eu quero também uma sepultura ao lado do Yitzhak, do Abraham e de Adam Harishon e suas respectivas esposas. Muito bem. Esav estava disposto aqui qualquer negócio, contanto que desse essas lentilhas de uma vez por todas para ele. E por isso, em seguida, Esav fala para Yaakov, não tem problema, vou te vender, e se você quer, podemos até fazer um contrato, não tem nenhum problema. E foi feito um contrato. Agora, entre parênteses, podemos continuar a história bem lá adiante. Yaakov Avinu ainda vai viver bastante tempo. Ele tem 15 anos ainda. Viveu até 147. Tem muito tempo. Yaakov depois acabou descendo para o Egito. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Ainda tem bastante tempo. Yaakov Avinu desceu para o Egito. Morreu no Egito. E ele foi levado, como ele pediu para o seu filho Yosef, que era vice-rei do Egito, que jurasse para ele que vai levá-lo para ser enterrado na terra de Israel, na Merata Machpelá, assim que ele falecesse. Yosef vai para Israel junto com todos os seus irmãos para enterrar o seu pai. Quando chega em Merata Machpelá, Esav estava vivo. E Esav veio lá e falou: ops, que vocês estão fazendo aqui? Que eles falaram: nós viemos enterrar Yaakov. Ei, mas espera aí. Aqui a sepultura que sobrou é minha. Não, como é sua? É de Yaakov. Não, é minha. Não, é de Yaakov. Olha, a verdade é a seguinte, dizem eles para Esav: nós temos documentação assinada por você que você vendeu aqui a sepultura para o Yaakov. Eu assinei isso? Não. Nós temos a documentação. Cadê a documentação? Bom, a documentação está lá no Egito. Então, vocês podem fazer o favor de buscá-la no Egito. Eu não vou aceitar assim. Vocês estão dizendo que está assinado. Então, prova. Nessas, Naftali, que era um dos filhos de Yaakov, que tinha uma velocidade incrível, foi mandado para ser o mensageiro que vai buscar a documentação no Egito. E ele foi buscar. Mas enquanto isso, lá na Merata Machpelá, continua a discussão. E tem um neto de Yaakov lá, filho do seu filho Dan, que chamava-se Hushim, e esse sujeito era surdo. E ele começa lá a ver que não está entendendo o que está acontecendo. A Hebra Kadisha não deixa enterrar o pai. Então lá brigando e discutindo e falando e o avô. E ele vê que o avô não é enterrado. Ele não está entendendo nada porque ele é surdo, não tinha na época tradução simultânea. E ele ficou tão desesperado, viu só que o Esaf está atrapalhando. Ele só está percebendo que o Esaf está brigando. Ele foi lá e deu uma pancada no Esaf. E o Esav morreu. A cabeça do Esav acabou rolando para dentro da sepultura. E o resto do corpo os filhos levaram e foram enterrar em outro lugar. Filhos de Esav. Então, no final das contas, a cabeça do Esav ficou enterrada lá dentro. Depois chegou Naftali com a documentação e já estava tudo resolvido. Eu não sei nem se os filhos ainda estavam discutindo ou não. De qualquer forma, trouxe a documentação. Enterraram o Yaakov. Então, tinha a documentação que foi feita agora, nessa venda aqui. Foi vendida a primogenitura, ou seja, serviço a Deus. Número 2, foi vendido também a sepultura na Merata Machpelá. Diz o Esav: olha, sabe uma coisa, Yaakov? Eu vou morrer de qualquer jeito. Para que eu preciso dessa primogenitura? Aí você vai perguntar: desde quando o Esav falando em morte, no dia que ele vai morrer, que ele já vai morrer daqui a pouco? Então nós já demos uma resposta antes, que o Esav sabia que as pessoas do Nimrod estão atrás dele, uma vez que ele matou o Nimrod e ainda pegou o seu casaco precioso. E aí diz o Esav: velá, mas ele decorar, para que eu preciso dessa primogenitura? E o Midrash conta que naquele momento Deus falou para Esav: ah, é? Velá, mas ele habrachá. Você diz, Esav, para que eu preciso da Bechorá, da primogenitura? Se você inverter as letras da palavra Bechorá, você consegue formar a palavra Berachá, bênção. Então Deus respondeu para Esav naquele momento e falou: ah, é? Para que você precisa da primogenitura? E eu te pergunto, para que você precisa da bênção? Perdeu a bênção, meu querido. Você ia receber uma bênção legal do teu pai, mas agora não vai mais receber. Você vai ver só o que vai acontecer. E a qual vai receber essa brachá? Esav Era um sujeito que não acreditava em Deus, não acreditava no mundo vindouro. E por isso ele falou, para que eu preciso desse serviço a Deus? Não vai me mudar nada a vida. Eu não sei de nada que vai ter vida depois da morte, ou coisa assim, não existe nada disso. Para mim não muda nada, para que eu preciso da primogenitura? E aqui você vê uma diferença gritante. Nossos sábios trazem várias vezes sobre o conceito da pessoa lembrar do dia do seu falecimento. Por exemplo, Yom Kippur. O costume de se vestir roupas brancas no Yom Kippur, um dos motivos é para lembrar a mortalha, para nesse dia a pessoa lembrar do dia que ele vai falecer. E se ele lembra que um dia todos nós vamos embora do mundo, seja até os 120 com muita saúde, então a pessoa vai fazer tshuva. Um tzadik, quando lembra do dia da morte, isso causa com que ele se arrependa. Se eu vou morrer, eu quero morrer puro, eu quero morrer limpo, eu não quero ter pecados. Por outro lado, olha só, exatamente o contrário. Um rachá, um perverso como um Esav, quando pensa no dia da morte, pensa do contrário. Sabe uma coisa? Nós vamos morrer, vamos aproveitar a vida um pouco, né? A gente já vai morrer mesmo. Então sabe uma coisa, meu amigo? O negócio é o seguinte, Yaakov. Pra mim não interessa nada esses negócios aí, eu vou morrer logo mesmo. Eu quero aproveitar a vida aqui, ficar perdendo tempo servindo Deus. Dá essa lentilha gostosa aí, dá o vinho, dá pão, vamos fazer festa aqui. É o que está escrito num versículo, nos profetas, vamos comer e beber que amanhã nós vamos morrer. Essa é a cabeça do Rachá, essa forma que funciona a cabeça do perverso. Então você vê que a mesma coisa para o Rachá traz ele a fazer mais coisas erradas, para o tzadik faz com que ele se arrependa e faça tshuva. Sim. De novo? Tá. Obrigado. Agora uma pergunta aqui, técnica, muito interessante e importante. Nós estamos vendo aqui uma transação de primogenitura. Como que você vende a primogenitura? Bom, então primeiro não está vendendo aqui a primogenitura, ele está vendendo no final das contas o direito de serviço a Deus. Mas como você vende uma coisa dessas? Hoje, quem que é o responsável pelo serviço a Hashem? O Kohen. Será que um Kohen pode chegar e falar, escuta, você quer comprar aí minha Keuná? Eu te vendo, quando você paga? Não existe isso. Então como que Yaakov aqui está fazendo uma negociação com o Esav? Está comprando como se fosse que o Esav naquele momento é o Kohen e o Yaakov está comprando esse direito de serviço a Hashem. Como ele compra isso? Então o Gur Ariyeh, que é o Maharal de Praga, diz que de fato, existe uma diferença entre antes do recebimento da Torá e depois do recebimento da Torá. Antes do recebimento da Torá, quando o primogênito é que servia a Deus, ele podia eventualmente passar esse posto para uma outra pessoa. Não precisava nem vender. Ele podia passar isso para alguém. Kohen, que é depois do recebimento da Torá, isso não tem como passar. Isso é algo que pertence à pessoa, ele não tem como passar para outro. E por isso, e aqui, nesse momento, esse direito de serviço a Hashem que o Esav tinha, ele podia dar para quem ele quisesse. E Yaakov aqui fez uma troca, ainda pagou para ele em troca. Ele podia até receber eventualmente de graça isso do Esav. O Nachalat Yitzhak diz que, na realidade, o que aconteceu aqui, Avraham Avinu recebeu um mérito especial. Afinal, foi ele que foi atrás de Hashem. E a partir de então, ele recebeu um presente especial de Hashem, que ele vai poder servir Hashem, vai poder abençoar as pessoas, etc. Ele passou isso, esse legado, ao seu filho, Yitzhak. Yitzhak agora vai passar isso para os seus filhos. Esav abriu mão, falou, esse negócio aí não me interessa, aqui, não, tudo coisa antiquada, do passado, não quero saber disso daí. Então quem ganhou? Yaakov. Quer dizer, não é algo que envolvia grandes vendas ou coisa assim. Simplesmente era algo que era um direito dos dois filhos. Um deles falou, pra mim não interessa esse negócio. Então tá bom. Então Yaakov pegou o direito. Aí o Yaakov fala, então por favor, jure pra mim. Jure pra mim, então depende. Conforme os comentaristas que explicaram que antes a venda foi feita de fato em troca de lentilhas, ou em troca de dinheiro, então foi feita uma transação, e agora o Yaakov quer que dá uma ênfase nessa transação. Então, por favor, jura para mim que de fato você está me transmitindo. Mas conforme aqueles que dizem que aqui não... que comprar isso daí não se compra, você passa automaticamente. Ele abriu mão disso, abriu mão desse direito. Então, se ele abriu mão, aí não estamos falando agora de algo que está dando uma força. Esse juramento é, de fato, o que está passando esse direito do Esav para o Yaakov. Então, Yaakov fala, eu quero que você jura para mim. Essa é a forma que você vai passar de fato. Você está abrindo mão. Então jura que você está abrindo mão e que a partir de agora eu sou responsável no serviço a Hashem. Sim. Sim. De novo, eu não ouvi o final da pergunta, desculpa. Sim, mas o que a honra ao pai dele muda no fato que ele não quer servir Deus? Já até hoje ele nunca se interessou muito por isso, nunca fez nada por isso, então agora simplesmente ele está se desvencilhando disso por completo. Não é por isso que ele vai deixar de honrar o pai, trazer comida para o pai, fazer favores para o pai, isso ele vai continuar fazendo. Quer dizer, é verdade, eu entendo o que você está querendo dizer, que a gente viu quando falou sobre o decálogo aí ano passado, retrasado, que uma pessoa que deixa de honrar os pais, ele está negando também o resto. Quer dizer, uma pessoa que nega Deus, ele está, na verdade, negando o que ele aprendeu dos seus pais. Então tem uma certa ligação, isso é verdade. Mas não estamos aqui no nível filosófico quando se trata do Esav. O Esav simplesmente, ele agradava o pai, fazia os favores que o pai pedia, servia o pai e pronto. Isso era o kibud, era a honra que ele dava para o pai. Depois a Torá fala, Yaakov Natan le'Esav. Yaakov deu ao Esav as lentilhas. Interessante que o Rav Hirsch nota aqui, normalmente, no comum da Torá, estaria escrito num versículo como esse, Vayiten Yaakov le'Esav. E Yaakov deu ao Esav. Vayiten, ele deu agora. Estavam discutindo, estavam falando da negociação toda. Agora que terminou, Yaakov deu. Yaakov Natan é um passado já mais passado ainda. O que significa? Significa que ele já tinha dado. Yaakov Natan. O Yaakov já tinha dado as lentilhas pro Esav. Ou seja, diz o Rav Hirsch que Yaakov não quis aqui forçar uma negociação e coagir o Esav a vender a sua primogenitura. Então, primeiro, o Esav falou, me dá essa comida. Ele já deu a comida. Enquanto ele estava comendo, ele falou, sabe uma coisa? Você não quer aí me vender a sua primogenitura? Ah, sabe uma coisa? Isso daí não me interessa mesmo, vou morrer. Não, não, tá bom, pode pegar. Por isso que a Torá agora usa esse verbo Natan, que é tinha dado anteriormente, já foi, já passou, já deu a lentilha antes. E ele deu pão e o cozido de lentilhas, ah, apareceu. Até agora a Torá não falou o que era. Falou que Yaakov estava fazendo um cozido. Falou que o Esav chegou e falou, dado esse negócio vermelho. Agora a Torá fala que Yaakov deu do cozido de lentilhas. O Rabbeinu Bahia explica aqui por que, que de repente agora a Torá conta o que era o cozido, só agora. Porque a Torá está querendo mostrar que grosso era esse Esav. A Torá quer mostrar, sabe em troca do que esse cara aí vendeu a sua primogenitura? Em troca de um panelão, não de carne ou sei lá o que, poderia ser alguma coisa mais, por um panelão de lentilhas ele teve a audácia de vender a sua primogenitura. Por isso que a Torá agora enfatiza o que foi que o Yaakov estava cozinhando e foi feita a troca. E aí a Torá fala que Yaakov deu então esse cozido, vaiochal, e ele comeu, vaiesh, ele bebeu, vaiakom, ele levantou, vaielach, e ele foi embora. Quatro verbos seguidos. Muito raro isso aparecer na Torá assim. Tanto verbo seguido. Também, está demonstrando como o Esav era uma pessoa grossa, uma pessoa que tem um comportamento assim, todo jogado e corrido, que ele comeu, bebeu, levantou, foi, tudo muito rápido, muito corrido. E para onde ele foi? Voltou a fazer o que estava fazendo antes. O sujeito acabou de fazer uma das transações mais absurdas que podia ser feita. Vendeu o direito de servir a Hashem. E ele se levantou como se nada aconteceu e seguiu a vida. Vaivez Esav et habechorá. E o Esav desprezou a sua primogenitura. Naquele momento, ele está desprezando a sua primogenitura e ao mesmo tempo desprezando a Deus. Está mostrando, olha Deus, sabe uma coisa, esse negócio aí de servir a você, para mim não faz diferença nenhuma. Não estou nem aí, estou seguindo minha vida como se absolutamente nada aconteceu há 5 minutos atrás. Isso também é uma lição para nós. Quando acontece alguma coisa grave, nós não podemos passar por cima e seguir a vida como se nada aconteceu. Precisa verificar o que está acontecendo exatamente. O Rav Hirsch ainda faz um comentário muito interessante aqui no final. Nós estamos vendo aqui que Yaakov e Esav estão fazendo uma troca. Qual é a troca? A troca é Yaakov dá para o Esav bens materiais, comida. Esav dá para o Yaakov o direito de serviço a Hashem. De novo, toda vez que acontecem aqui coisas com os nossos patriarcas, são sinais que acontecem, ações, histórias que acontecem com nossos pais, que são, na verdade, um sinal para todas as futuras gerações. Já vimos diversas vezes isso. E aqui está mais um. Já está declarado aqui na Torá, bem claro, que ao longo dos séculos, Yaakov vai ter que dar bens materiais para que o Esav permita ele servir Deus. Você quer estudar a Torá? Paga um imposto especial e nós vamos liberar o estudo da Torá. Quer guardar Shabbat? Paga um imposto especial, nós vamos deixar você guardar Shabbat. Você quer guardar Shabbat? Dá um suborno aqui e a gente vai deixar passar isso em branco. Quer ler na Torá? Paga um suborno, nós vamos deixar passar isso. Interessante que um dos comentaristas diz que o Yaakov Avinu, quando estudava na Yeshiva de Shem, nós vimos que estudava na Yeshiva de Shem, o Shem deu uma dica para ele. Falou: olha, Yaakov, o negócio é o seguinte. Se um dia o teu irmão pedir para você em troca lentilhas, saiba que se ele aceitar essas lentilhas em troca de alguma coisa, é porque nas futuras gerações ele sempre vai poder ser comprado com suborno para que você possa fazer o serviço a Hashem. Se ele não aceitar suborno agora, é sinal que no futuro ele não vai aceitar suborno e vai ser muito difícil a vida de vocês. E Yaakov então ficou esperando quando é que vai chegar o momento que ele vai poder fazer o teste. De repente, está lá cozinhando lentilhas para o pai dele. Chega o Esav lá: ai, me dá lentilhas. Aí Yaakov lembrou: o Shem já tinha me previsto que eu tenho que um dia tentar fazer essa negociação e ver o que vai dar, qual vai ser o resultado. E ele fez. E foi muito fácil. Então Yaakov naquele momento descobriu que nas futuras gerações, quando for necessário para um judeu poder cumprir Torá e Mitzvot, onde quer que ele esteja, e os outros povos não vão permitir, os descendentes de Esav não vão permitir ele cumprir Torá e Mitzvot, não se preocupa, pode tentar subornar, que vai passar. Você vai conseguir, e graças a esse suborno você vai conseguir servir a Deus. É exatamente o que aconteceu aqui. Yaakov deu um suborno, e Esav deu em troca o direito do serviço a Hashem. Interessante que é algo que não está nem um pouco distante da nossa história atual.
Isso funciona, tá?
Entre o quê?
Entre pessoas do nosso povo que não deixam a gente estudar a Torá.
Isso eu não sei se funciona. A declaração aqui é que vai funcionar entre Yaakov e Esav. Eram irmãos, mas o Esav era o Esav, ele tem os descendentes dele. E Yaakov tem os descendentes dele. Entre os descendentes de cada um vai funcionar essa transação. Coisa que se viu na Rússia e se viu na Europa ao longo de toda a Idade Média. Em Roma já era assim.